A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados vai se reúne nesta quinta-feira para debater a política de remoção de moradores de comunidades de áreas da União. O assunto ganhou bastante repercussão, bastante força aí depois do desabamento de um prédio de 26 andares no centro de São Paulo. O edifício de propriedade da União era ocupado por 146 famílias de sem-teto. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que solicitou o debate na comissão. Bom dia, deputado Glauber Braga, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, o prazer é tudo meu, bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, esta ideia, quer dizer, essa discussão que acabou ganhando muita força aí com esse trágico episódio, né, lá que aconteceu em São Paulo, essas ocupações, como é que o senhor avalia aí o aspecto como elas são vistas? Muita gente avalia como invasão, enfim, toda essa questão, mas há uma questão social muito importante que é justamente a falta de moradia. Como tratar essa questão em termos de políticas públicas para ajudar essas famílias, deputado?
Olha, primeiro dia que o requerimento que nós apresentamos já é de bastante tempo e ele surgiu a partir de uma articulação no próprio estado do Rio de Janeiro e o que estavam passando as famílias que vivem em terrenos da União. E existe uma questão que é gravíssima no Brasil, e esses são dados do IBGE. A gente tem no nosso país aproximadamente 6 milhões de famílias sem moradia, o que constitui o chamado déficit habitacional. E no nosso país, ao mesmo tempo, existem 8 milhões de imóveis vazios.
Não tá. Dava para todo mundo, né, deputado? Se a gente for colocar... Não... Dava para alocar todas as pessoas, essas 6 milhões.
É verdade. Se a gente tivesse nos imóveis vazios as famílias que constituem hoje esse déficit, ou seja, famílias que não têm moradia ou vivem de uma maneira muito precária, a gente podia ter todo mundo vivendo numa casa. E é importante que a gente frise, repito, esses são dados do próprio IBGE. Uhum. Então a gente tem que ter soluções, tem que procurar alternativas. A Constituição não está sendo cumprida, porque ela diz que a propriedade tem que ter um fim social. Muitas das áreas que hoje são da União não têm cumprido esse fim social. E tem famílias que não tinham casa, não tinham moradia, algumas delas que moravam na rua, outras que não conseguiam pagar o seu aluguel, e que por total necessidade passaram a residir nessas áreas. Não porque fosse uma primeira opção, mas é por necessidade mesmo. Você chega no Rio de Janeiro hoje ali, na área do centro, do Largo da Carioca, da Lapa, tem muitas pessoas vivendo na rua. E com a crise econômica, com a crise social no nosso país, esse número de pessoas e famílias tem aumentado, não só no Rio, mas nas várias regiões do Brasil. O objetivo da reunião, então, é a gente fazer uma conversa de trabalho. Primeiro, entre as famílias que já vivem em comunidades que são de propriedade da União nos seus terrenos, uhum, e, ao mesmo tempo, com os representantes do poder público, para que a gente possa falar das dificuldades que existem de cada uma das partes e procurar uma solução que seja estrutural de garantia de moradia com infraestrutura para essas famílias.
Porque onde o poder público não entra, a iniciativa privada se apodera. E nós vimos isso em São Paulo, que esses vamos dizer assim, coordenadores, né, desses movimentos, eles chegam para explorar, não é para ajudar. Então, se não houver, se o poder público não estiver presente, vai se ter sempre um explorador atrás, não é, deputado?
Olha, acho que a gente tem que fazer uma diferenciação bem específica, né? O movimento por moradia no Brasil, ele tem um papel fundamental de poder fazer com que o próprio poder público venha estabelecer um diálogo na garantia de direitos. Se tem algum tipo de movimento que não age de acordo com o que seria o princípio princípio de justiça, para garantir de fato luta para que essas famílias tenham moradia, é uma coisa. Uhum. Mas isso não pode servir como um processo de criminalização do conjunto dos movimentos. Eu, por exemplo, conheço o MTST por dentro, na sua coordenação, nos seus parâmetros de luta, na sua forma de organização, e posso garantir que é um movimento seríssimo. Uhum. Agora, é verdade, em qualquer circunstância ou situação, em qualquer área de atividade da vida, pode ter aquele que não esteja agindo corretamente, uhum, na ação de determinada política. Sim. Isso é diferente. Mas isso não pode servir como argumento, e a gente sempre tem essa preocupação. Sei que não é o que vocês estão fazendo, mas cabe sempre frisar. A gente não pode cair no argumento daqueles que querem criminalizar os movimentos sociais exatamente para evitar qualquer processo de organização comunitária de reivindicação numa luta que é tão justa como é a da moradia.
Quer dizer, se há uma parte ou integrantes ou especificamente isoladamente que agem contra as diretrizes do próprio movimento, é o caso de se investigar e punir essas pessoas e não o movimento como um todo, né, deputado? Uhum.
Esse movimento específico do prédio de São Paulo, eu não vou me adiantar a falar sobre ele, porque eu não conhecia.
Uhum.
Mas também não vou me adiantar a criminalizar aquilo que eu desconheço ou não conheço. O que eu posso dizer, e friso isso com bastante contundência, que tem um movimento de luta por moradia, de luta por terra no Brasil, que são movimentos muito sérios. Cito aqui o exemplo, como já citei, do MTST, como poderia citar também o exemplo do MST, que fazem um papel fundamental na garantia de direitos de pessoas que precisam sobreviver. Essa que é a verdade.
Uhum. Agora, deputado, quais as principais diretrizes devem ser adotadas a partir de então? E que debate o senhor vai, inclusive, com a realização desse debate, né, para poder justamente propor essa busca de alternativas para poder resolver esse problema do déficit, ou pelo menos minimizar, né, esse problema do déficit habitacional no Brasil hoje? Quer dizer, como é que pode se mudar dessa realidade?
Olha, primeiro tem que ter prioridade no orçamento público para que investimentos sejam feitos na construção de casas.
Uhum.
Segundo, envolver as próprias famílias e os movimentos que já têm uma experiência na confecção e na construção de moradias, para que isso seja feito coletivamente. Isso é fundamental, é importantíssimo. Uhum. Vou te dar um exemplo bem objetivo. Rio de Janeiro. Muitas pessoas vivendo nas ruas.
Sim.
Foi feita uma intervenção federal. O governo coloca em prática uma medida provisória que disponibiliza para o Estado do Rio de Janeiro R$1,2 bilhão. Não solucionará os problemas estruturais de segurança do Rio, que são graves. Se você pega dados, inclusive, de vários índices, eles têm se ampliado, mesmo com a presença da intervenção federal,
uhum,
fora os efeitos colaterais que podem trazer isso, como um processo de mexicanização, quando você utiliza forças armadas para, entre aspas, combater o tráfico de drogas. Lá no México isso foi um desastre, porque fez com que membros das Forças Armadas viessem a ser cooptados pelo próprio crime organizado local. Não é tarefa das Forças Armadas esse tipo de patrulhamento ostensivo.
Uhum.
As Forças Armadas têm um papel fundamental na defesa da soberania.
Perfeito.
Mas por que eu estou falando isso tudo? R$1,2 bilhão para intervenção que não resolverá os problemas estruturais. Cada casa popular custa em torno de R$90 mil se tiver toda a infraestrutura. Caso sem infraestrutura, a gente está falando de 40, 50 mil. Mas com a infraestrutura adequada, a gente está falando em torno de R$90 mil.
Uhum.
Você poderia ter, com esse recurso que foi disponibilizado para o Rio, a construção de mais de 13 mil moradias.
Uhum.
Você deixaria um legado que seria importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro e diminuiria de maneira consistente o déficit habitacional do Estado.
Perfeito.
Falo tudo isso para dizer que você tem que ter prioridade do ponto de vista orçamentário.
Uhum.
Segundo, tem que ter articulação com quem tem experiência e tem que ter estabelecimento de metas claras no enfrentamento daquilo que é o déficit habitacional brasileiro. E fora isso, você tem aqueles casos específicos que não dependem de recurso no orçamento, que depende simplesmente de que medidas sejam adotadas pelo próprio poder público para que propriedade venha a cumprir o seu papel social. E se não está cumprido, que o poder público possa destiná-las à moradia.
Maravilha. Deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí do déficit habitacional, e vai ser objeto aí de um debate na Comissão de Legislação Participativa hoje aqui na Câmara. Deputado, muito obrigado por participar conosco. Grande abraço, bom dia para o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, sempre levando informação e o contraditório para as pessoas. Um grande abraço.